Tem agora a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do BE.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, é na negociação anual do voto do orçamento que o governo minoritário tem de criar condições de apoio parlamentar. O país sabe isso há 6 anos. O Sr. Primeiro-Ministro também sabe, não está a descobrir agora. E a matéria que eu lhe queria colocar hoje e agora é estritamente orçamental e, portanto, eu espero que tenha uma resposta direta. Queria perguntar-lhe diretamente quais são as razões que levam o Partido Socialista a defender o que resta do regime de pensões antecipadas do governo da direita. O chamado fator de sustentabilidade foi criado como uma penalização de 0,56% para compensar a existência da idade legal da reforma, que era uma idade fixa. A partir do momento em que a direita aumentou a idade da reforma de acordo com a média, com a esperança média de vida, esse corte deixou de ter qualquer relação com a sustentabilidade da segurança social. O que a direita fez a partir de 2014 foi quadruplicar a penalização para as reformas antecipadas e criar uma fórmula que fazia com que essa penalização não parasse de subir. Assim foi ela, dos 12% até mais de 15%. O resultado foi o saque a milhares de pessoas cansadas de uma vida inteira de trabalho ou empurradas pelo desespero do desemprego de longa duração para as reformas antecipadas e que foram condenadas a reformas de miséria. No início das negociações de 2016, o Partido Socialista e o Ministro Vieira da Silva reconheceram que este regime de injustiça teria de acabar progressivamente. E por negociação com o Bloco de Esquerda, esse duplo castigo foi sendo retirado para a maioria dos pensionistas. Há, no entanto, um grupo de 62 mil pensionistas, de acordo com o Governo, que teve o azar de se reformar entre 2014 e 2018. E outro grupo, que abrange 10% dos reformados que se irão reformar nos próximos anos e que mantém esse corte como marca da austeridade que já tomou conta do país e da qual nos quisemos libertar. Essas pessoas têm uma dupla penalização na reforma porque anteciparam a idade da reforma. E desde 2014, o fator de sustentabilidade só se aplica a reformas antecipadas. São essas as que sofrem a dupla penalização. São essas a que se referia Vieira da Silva em 2019.
Exatamente.
São essas Exatamente. Que nós queremos corrigir e que nada têm a ver com a linha C que aqui o Sr. Primeiro-Ministro citou.
Exatamente.
Sr. Primeiro-Ministro, o corte do fator de sustentabilidade nas pensões de reforma de milhares de trabalhadores é injusto, é aleatório, é um resquício do miserabilismo da Troika. Como é que aquilo que Vieira da Silva chamou uma dupla penalização inaceitável pode ser agora qualificado pelo Primeiro-Ministro António Costa como indispensável, a ponto até de criar uma crise política que ninguém deseja?
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. O Governo sabe que as questões da habitação têm vindo a ser sistematicamente colocadas pelo PCP no debate sobre as respostas que o país precisa para os problemas que são sentidos no dia-a-dia das pessoas. O Governo sabe que a perspectiva que coloca de resposta a esta questão está muito longe de responder não ao PCP, mas aos portugueses, quer no parque habitacional público, quer no regime de arrendamento. O Governo apresenta um orçamento que é uma espécie de capa de encadernação do PRR. Investimento público na habitação, reclama o país. PRR, responde o Governo. Orçamento, nem vê-lo. Pois bem, se há uma verba plurianual do PRR para a habitação condigna para 26 mil famílias, onde é que isso já vai? Quando só em 87 municípios o Estado assumiu a necessidade imediata de 29 mil. Repito, 29 mil famílias que precisam de casa só em 87 dos municípios portugueses. E o PRR, que é a santa milagreira do Governo, só nesse lote já ficou ultrapassado. E no arrendamento, a solução que o Governo apresenta é adiar por um ano a aplicação da lei dos despejos para os contratos anteriores a 1990. empurrando com a barriga, deixando a ameaça a pairar sobre os inquilinos e abandonando todos os outros que já hoje enfrentam esses problemas de um regime desumano que está em vigor. Nós sabemos que o mês passado, quando o PCP trouxe a esta Assembleia as propostas e as soluções concretas para revogar essas normas gravosas da Lei dos Despejos, da Lei Cristas, como é conhecida, o PS votou ao lado da direita e chumbou as propostas do PCP sobre o arrendamento. O Sr. Primeiro-Ministro não se esqueceu, pois não? E agora o que pretende o Governo, afinal? Que resposta dá ao Governo, não ao PCP, mas às milhões de famílias que estão perante esta ameaça concreta de serem expulsos das suas casas e dos seus bairros? E até aos milhares de micro, pequenas e médias empresas condenadas a fechar as portas e a procurar outras paragens. Diga-nos lá, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Bebiana Cunha, do PAN. A Sra. Deputada, creio que não está. Portanto, vamos passar próximo pedido de esclarecimento, com o qual concluiremos esta ronda. A Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. 6 anos. O Sr. Primeiro-Ministro teve 6 longos anos à frente do Governo. Nesses 6 anos não foi capaz de cumprir com a sua palavra, não foi solidário, nem resolver nenhum dos problemas dos madeirenses. Não cumprir com a sua palavra em relação ao ferro, que prometeu todo o ano. Não corrigir a resolução do Conselho de Ministros, nem clarificou os 50% que prometeu para o novo Hospital da Madeira. Recusou todos os pedidos de ajuda, incluindo moratórias. Não regulamentou o subsídio social de mobilidade. Não avançou com os equipamentos de detecção de turbulência no aeroporto da Madeira. Nem com as esquadras que não remodelou da PSP na região, nem com a majoração do financiamento da Universidade da Madeira, entre muitos outros assuntos. O Sr. Primeiro-Ministro também não assumiu aquelas que são as suas responsabilidades na Madeira. Continua a recusar pagar o que deve de acertos fiscais e os cuidados de saúde e os medicamentos da PSP, da GNR e das Forças Armadas. Sr. Primeiro-Ministro, 6 anos depois, senhoras e senhores deputados, está praticamente tudo igual. Este Governo não resolveu nenhum dos problemas da Madeira naquelas que são as suas responsabilidades. E, Sr. Primeiro-Ministro, tive várias oportunidades para resolver estes problemas. No entanto, optou por não fazer e por continuar a prejudicar os madeirenses. Sr. Primeiro-Ministro, como foi capaz de virar as costas aos madeirenses? É esta pergunta que os madeirenses fazem, mas que eu não lhe vou fazer, Sr. Primeiro-Ministro. E eu não lhe vou fazer, porque nós sabemos muito bem porque é que não quis resolver. E da nossa parte, Sr. Primeiro-Ministro, termino dizendo que nós cá estaremos, como sempre, a reivindicar aquilo que temos direito e a defender de forma intransigente a Madeira e os madeirenses.
Nesta ronda que estava previsto serem 7 pedidos de esclarecimento, foram apenas 5. Eu pergunto se o Governo pretende que ficarmos com 6-6 ou se dou de imediato a palavra. Então, nesse caso, tem a palavra ainda nesta segunda ronda a Sra. Deputada Lara Martinho, PS. Não? Então há aqui um problema com a ordem de inscrições que eu herdei na mesa. Sr. Deputado Paulo Muniz, do PSD, quer usar a palavra? Tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, ouviu com toda a atenção e há duas palavras que utilizou a miúda ali da tribuna, que são a solidariedade e as contas certas. Para além de contas certas, eu julgo ser muito importante que elas sejam acertadas. Em relação aos Açores, esta proposta de orçamento retira mais de 20 milhões de euros àquilo que era a dotação das transferências comparativamente ao anterior orçamento. É certo que esta redução se funda na regra da Lei de Finanças Regionais. Contudo, apesar de ser uma conta certa, não é uma conta acertada, porque não tem em conta a enorme dificuldade económica de desenvolvimento e de enfrentar a crise pandémica como os Açores o fizeram. Era uma obrigação de contas acertadas e certas ter esta consciência. Nós não somos filhos de um Deus menor. Da mesma forma que Vossa Excelência perante a Europa apela à compreensão e ao estímulo económico para vencer as dificuldades, os açorianos têm a mesma legitimidade e a mesma dificuldade. E o que esperávamos de si era exatamente que, tendo isso em linha de conta, e como primeiro-ministro do país todo, reconhecesse que os 20 milhões de euros, para além de virem de uma conta que é certa, não é acertada neste objetivo e nessa justificação. Em matéria de solidariedade, Sr. Primeiro-Ministro, em matéria de solidariedade, os Açores têm feito emissão de dívida para fazer face, por um lado, às dificuldades que decorrem de enfrentar uma pandemia. Mas muitas destas dificuldades advêm de uma herança de uma dívida pública de 24 anos de governos socialistas, a que o governo presidido por José Manuel Bolieiro, de forma hérculea, tem tentado suprir essas dificuldades que herdou. E esta solidariedade deveria levar a que, pelo menos, o juro deste endividamento fosse o mesmo do país. Não é possível compreender que no mesmo país se permita que os Açores emitam dívida, muitas vezes com juros, que é o dobro e o triplo daquilo que o país consegue obter. Isto não é solidariedade. Isto não é o que Robert Schuman disse, que a solidariedade é de facto e que se constrói com base em ações concretas. O que se esperava de si, tanto a solidariedade apregoa, era que os juros a que os Açores têm a necessidade de recorrer para fazer face às dificuldades fossem alinhados com os melhores juros que o país consegue. Não faz sentido chamar à solidariedade europeia a mutualização da dívida e o benefício de juros historicamente baixos, quando esta estratégia, esta justiça, não é feita em relação aos Açores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder a estas questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Em democracia nunca há becos sem saída. Em democracia há sempre saída, há sempre saída. Umas melhores, outras piores. A primeira boa saída é o orçamento ser aprovado e tudo continuar bem. A segunda saída é o orçamento não ser aprovado e temos de governar em duodécimos. A terceira saída, que não nos compete a nenhum de nós comentar, porque depende única e exclusivamente da avaliação que Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, faça, haverá ou não haverá eleições. No que nos diz estritamente respeito, há uma coisa que lhe posso garantir. Nós assumimos todas as nossas responsabilidades, no entendimento de haver eleições ou no entendimento de não haver eleições. Havendo eleições, há uma coisa que pode ter por certa. A Sra. Deputada não sabe quem será o seu líder. Eu sei que liderarei o meu partido nessas eleições. E essa é já uma enorme diferença em matéria de estabilidade. Mas também devo-lhe dizer o seguinte, puxando um bocadinho pela memória, as soluções que a direita até hoje apresentou de estabilidade ao país, nenhuma resistiu 6 anos. Nenhuma. Quando se coligaram a primeira vez com o CDS, governaram de 79 a 83, cerca de 4 anos. A segunda vez que governaram com o CDS foi entre 2002 e 2005, cerca de 3 anos. A única vez que conseguiram cumprir, coligados com o CDS, uma legislatura completa foi no governo do Dr. Passos Coelho e, como se lembra, foram 4 anos particularmente agitados na irrevogabilidade das demissões do líder do CDS-PP do Governo. Portanto, Sra. Deputada... Portanto, Sra. Deputada, na solução política que temos tido desde 2016, com um Governo minoritário do PS, que umas vezes sentido mais apoio, outras vezes sentido menos apoio, das bancadas do PCP, do Bloco de Esquerda e do PEV, a verdade é que agora nesta legislatura também do PAN, a verdade é que já superámos todo esse grau de instabilidade com que a direita transporta sempre consigo, sempre que chega ao poder. As únicas vezes que assim não foi quando o professor Cavaco Silva